no Salmo 139. O texto dessa mensagem é quem é Deus, o tema dela. O desejo do nosso coração é que, do mesmo modo que Deus falou o primeiro culto, Ele possa falar profundamente ao teu coração também nessa manhã. Que o teu coração esteja inclinado para ouvir a voz de Deus. O Salmo 139 é um dos salmos mais lindos do Saltério. Tem um teor teológico muito profundo e psicológico também. Quando lemos esse salmo, podemos distinguir alguém que está no processo de aperceber-se da mais transformadora experiência da vida. Percepção da outra face, que é pessoal, onipresente, onisciente, onipotente e santa. Vamos ler o texto. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Na antiguidade, os povos tinham um entendimento territorial para a ação dos seus deuses. As suas divindades tinham um lugar determinado de ação. Ou seja, cada cidade possuía o seu Deus. Eles pensavam que dentro dos limites daquele território, tal divindade reinava, conhecia e protegia os seus fiéis. No Salmo 139, o salmista rompe e desconsidera esse conceito pobre e falido. Ele apresenta um Deus que não está preso aos limites territoriais. Esse Deus não conhece apenas aquilo que está dentro das fronteiras de um determinado reino. O salmista fala de um Deus que de longe percebe cada pensamento do homem. Ele é onisciente. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Em outra versão vai dizer, o Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Ele inicia com uma constatação de que Deus conhece. Envolvimento afetivo participativo. Deus está dentro. Pessoal. Deus se comunica. Ele conhece você por dentro. Davi confessa que Deus é aquele que sabe todas as coisas acerca da sua história, pensamentos e motivações. Não é um simples conhecimento mediado por uma formalidade religiosa, institucional, mas um envolvimento profundo, uma aproximação íntimo-pessoal que enche de espanto o salmista. Versículo 6, ele exclama. É impressionante que Deus usa suas características perfeitas no relacionamento conosco. Ele nos conhece profundamente como nem mesmo nós conhecemos a nós mesmos. Nós não nos conhecemos com a profundidade que Deus nos conhece. É impossível esconder o que quer que seja de Deus. E eu faço uma pergunta, meio desconfortante. Como você se sente sabendo que Deus usa a sua onisciência, Ele usa a onisciência dEle para te sondar e te conhecer pessoalmente? O relacionamento íntimo com Deus traz consigo uma experiência terrificante, o de estar com alguém para quem você não é um mistério. Não há nada que escape ao seu conhecimento, sejam os pensamentos, palavras e desejos. Ele conhece você. Versículo 4 vai dizer, ainda a palavra nem chegou na língua e tu, Senhor, já conheces toda. Quer dizer que meu ser e todas as minhas atividades em trabalho são minuciosamente examinadas por Deus, bem como toda a minha conduta, a minha fala, quer casuais, impulsivas, quer deliberadas, lhe são familiares. Sem que haja uma palavra na minha língua, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Versículo 5 vai dizer, tu me cercas por trás, puseste sobre mim a tua mão. Estas palavras também podem ser traduzidas como puseste-me na tua mão espalmada. O salmista se sente preso, limitado, aprisionado, precisamente porque percebe que Deus o conhece de modo tão íntimo, tão direto, tão completo, tão crítico, tão inescapável, que Hebreus 4,13 vai dizer... E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas são nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Há um desconforto muito grande. Saber que estamos diante de um Deus que nos conhece no profundo, no escondido, como ninguém pode conhecer. Nem as pessoas mais íntimas da gente nos conhecem verdadeiramente. Como Deus conhece. Versículo 6, tal conhecimento ou ciência é maravilhoso demais para mim. A essência dessa descoberta tem produzido uma consciência irrefutável e revolucionária de que acima de mim, além de mim, abaixo de mim, e já que estou, existe alguém que é muito, um outro que é muito infinitamente maior do que eu. E já que estou inteiramente em seu poder, a minha atitude para com ele necessariamente afeta o meu ser interior, o meu ser inteiro e todo o meu destino futuro. A forma como eu me relaciono com esse Deus que me conhece afeta todo o meu, e por inteiro, todo o meu destino futuro. Depois de considerar a onisciência de Deus, Davi se volta para outra perfeição, do Senhor, sua onipresença. Esse Deus que conhece, ele no profundo também está presente, tem uma capacidade de estar presente em todos os lugares. Ao mesmo tempo, naqueles lugares onde nós estamos sozinhos, ou pensamos que estamos sozinhos, no secreto. Quando ninguém está nos olhando, Deus está lá. A sua onipresença é tão maravilhosa que é difícil para nós seres humanos captar tal conhecimento. É grandioso demais saber que esse Deus que está aqui está lá na China, com aquele povo que está morrendo, sofrendo pelo vírus corona, por esse coronavírus. O Deus que está aqui está presente nas sarjetas, com os pobres, os desvalidos. Tal conhecimento, ciência é maravilhoso demais para mim. Depois de considerar a onisciência, Davi se volta para a sua onipresença. A onipresença desse Deus, como tais características afetam sua relação com Deus. Do versículo 7 ao 12, a gente pode perceber que existe um sentimento de ansiedade gerado diante da grandiosidade e imensidão do seu conhecimento. Me compele a buscar escape por qualquer meio ou qualquer terreno. Ele vai dizer lá: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. O sentimento de ansiedade, gerado da grandiosidade e imensidão do seu conhecimento, compele o homem a fugir de Deus. Foi isso que Adão fez quando pecou. Saiu da presença de Deus, se escondeu de Deus. O pecado faz isso quando nós tomamos consciência da grandiosidade desse Deus. Que estamos na mão de um Deus criador. A tendência, e foi essa experiência que Davi sentiu, de querer fugir da presença desse Deus, que sonda e conhece todos os seus caminhos. Está presente em todos os lugares. Conhece tudo que Davi faz. Mas se tento fugir por meio da distância ou trevas, descubro que isso é impossível. Nem altura, nem profundidade, nem o céu, nem o sepulcro estão fora do teu alcance. Amós vai dizer: ainda que cave até o inferno, a minha mão os tirará dali, e se subirem ao céu, dali os farei descer. Deus não está apenas acima, abaixo e além de onde quer que eu busque refúgio. Eu só posso me refugiar em Cristo. É só nele. Jesus é o nosso refúgio secreto. Ele é o nosso abrigo. Ele é o nosso refúgio. Pecadores, diante de um Deus santo, diante de um Deus onipotente, onipresente, onisciente, só tem a possibilidade de alcançar esse Deus no refúgio que é Jesus Cristo. A primeira reação do pecador diante da grandeza e da santidade do Deus onisciente é tentar escapar. Esse sentimento foi percebido desde a queda do homem no Éden. Mas no Salmo 139, o escritor entende o quanto isto é inútil. Jamais poderemos fugir do Deus onipresente. O salmista diz que aos olhos de Deus, que os olhos de Deus o encontram, onde quer que ele vá, seja no mais alto céu, no mais profundo abismo, nem mesmo a morte pode esconder o homem dos olhos de Deus. Isso é tremendo, amados. Quais são as implicações da onipresença de Deus para a nossa vida e nosso relacionamento com Ele? Não importa onde você vá, serra, terra, céu, terra, mar, abismo, aonde o sol nasce, onde ele se põe, nas trevas ou na luz, para onde você for, Deus estará ali. Deus, sendo um Espírito infinito e todo-poderoso, tem plenas condições de estar inteiro em qualquer lugar do cosmos e em todos os lugares ao mesmo tempo, ainda que o homem corra para fugir da presença dele. Aonde quer que você vá, Deus estará com você, no seu ponto de partida, do seu nascimento, durante o seu a sua trajetória, estará te esperando no destino final. Deus usa a sua onipresença para te acompanhar por onde você vá. Ele estará com você nas horas de alegria, de tristeza, nas horas de santidade e de pecado. Saber que Deus está com você te acalma ou te angustia? Te alivia ou te traz medo? Deus está com você em todos os momentos. Além de ser onisciente, onipresente, Deus também é soberano, criador. E esse momento aqui é o momento da descoberta, onde o desconforto vai embora, onde Davi percebe a grandiosidade desse Deus criador. Versículo 13, 18 vai dizer: pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O salmista encontra seu senso de liberdade e adoração. O salmista descobre que sua existência fora causada por Deus. Tu possuístes o meu interior. Em outra versão vai dizer os meus rins, porque naquela época eles acreditavam que o rins era o lugar das emoções, era onde eram depositados os nossos sentimentos, assim como a gente usa o coração, né? O lugar dos sentimentos, a gente usa o coração. Esse Deus, é esse Deus. O lugar dos mais íntimos sentimentos está lá. Adoração e louvor agora saem de seus lábios. Aí ele vai dizer: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Autoconsciência. É possível somente quando ele percebe sua existência como criatura em relação a Deus. No novo comentário da Bíblia Vida Nova, vai dizer que diz que da maravilha de sua origem física, sob a habilidosa mão de Deus, o salmista deriva três ideias. O Senhor tem a melhor das intenções para conosco, somos criaturas dele, e se ele teve tanto cuidado e superabundou em tanta habilidade no que se refere à nossa origem individual, o que não fará ele pelo nosso bem-estar? Os teus olhos viram o meu corpo, isto é, a substância imperfeita, um embrião. Em teu livro tudo isso foi escrito, até mesmo os dias que foram moldados ou previstos para mim. Todo o desenvolvimento, a formação de um esqueleto, o material de carne que reveste esse esqueleto, o todo a crescer dia a dia. A criatura deve louvar o Criador, deve louvar a Deus pela obra divina realizada de forma assombrosa e maravilhosa. Oculta aos olhos dos homens, apenas a vista de Deus, dos olhos de Deus. Somente Deus, Só o próprio Deus sabe o que está acontecendo naquele esconderijo que é o ventre materno. O homem e a mulher são as criaturas supremas acima de todo o restante da ordem criada. O homem e a mulher criados à imagem de Deus. Embora todas as obras de Deus sejam maravilhosas, a formação do corpo humano é algo impressionante e fascinante. Que palavras podemos descrever? Quem aqui é mãe ou pai, teve a experiência, ou alguém que teve a experiência de segurar um recém-nascido no colo? Eu me lembro quando meu primeiro filho, né, nasceu, o segundo também, e a primeira coisa que a mãe faz e o pai é olhar aquela perfeição. E a gente começa a olhar a mãozinha com aqueles dedinhos, os pés, os dedinhos dos pés, o olhinho, a boca, o nariz. E a gente olha aquele ser tão pequenininho que a gente não sabe como isso aconteceu. Como pode aquele ser tão perfeito ter sido gerado num lugar longe dos nossos olhos? Somente aos olhos de Deus. O salmista fala. O salmista fala sobre como Deus onisciente e onipresente mostra sua onipotência na criação do homem. Ele mostra Deus como um artesão perfeito que constrói sua obra de arte. No lugar mais improvável, Deus forma o homem secretamente na escuridão do ventre materno. E ali o enxerga com clareza e perfeição. Como um tecelão perfeccionista, que cuida detalhadamente de cada fio que é entrelaçado, assim Deus forma o homem. Depois de 3.000 anos que o Salmo 139 foi escrito, a ciência descobriu que o corpo humano é tecido com bilhões e bilhões de células. Alguns cientistas falam em algo superior a 30 trilhões de células. O valor é estimado porque nunca ninguém conseguiu contar. O núcleo de cada célula possui cerca de 2 metros de código genético, organizado como uma fita que assombrosamente consegue caber num espaço que é tão pequeno que precisa ser medido em milionésimos de metros. Mas ainda assim, nenhum milímetro dessa fita genética se embaraça. Isso é tremendo, amados. Esse Deus onipotente criou você e a mim com um propósito. A bondade do Senhor excede o nosso entendimento. Uma consequência dessa formação nas mãos de Deus é que ele não pode evadir-se dele, exauri-lo. Ele estava inteiramente aprisionado na teia de seus propósitos e esses pensamentos lhe eram preciosos. Que o fato de Deus o tê-lo criado, o criou para uma finalidade. Esquecendo-se de seus temores anteriores, agora o salmista percebe tantas finalidades possíveis que perde as contas delas. Que preciosos para mim são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, excede os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Não preciso mais fugir da presença de Deus. Muito pelo contrário. Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos ainda que a terra se mude. Salmo 46. Esse Deus te criou com propósito. Você não é obra do acaso. Você tem um propósito para estar aqui. O bom propósito de Deus para com ele implica em prolongada comunhão consigo. Quando acordo, ainda estou contigo. Sempre que acordo, a inconsciência do sono, eu continuo contigo. O salmista vai dizer que quando acorda, ele ainda está contigo. Enquanto nós dormimos, o Senhor Deus, Criador, nosso construtor, o nosso artesão, vela por nós. Enquanto nós dormimos, o nosso organismo está repousando, milagrosamente, se renovando para receber um novo dia. É uma coisa fantástica, amado. Sem que nós providenciemos nada, Deus está fazendo, ainda que a gente esteja inconsciente. Na compreensão do milagre da vida, agora tudo ganhou uma nova visão. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetro os meus pensamentos, sabe tudo o que faço, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Tu me vês quando estou trabalhando, quando estou descansando, tu sabes tudo o que faço. Os pensamentos podem ser a área mais particular da nossa vida, mas não podem ser ocultadas do Senhor. Jesus certa vez disse que se o homem cobiçar a mulher do outro, ainda que em pensamento, ele já pecou, ele já adulterou. Podemos não ter praticado, mas só de pensar, já ofendemos o Deus que é santo. Deus não apenas sabe o que somos ou pensamos, como se antecipa as nossas ações. Ainda a palavra não chegou na língua e tu, Senhor, já conheces todas. Antes que, mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Amados, a coisa muda muito de percepção agora. Esse Deus que sabe que eu não presto, que eu sou pecador, Ele sabe os lugares que eu estou, o que estou fazendo quando eu estou no meu secreto, quando ninguém está olhando. Esse Deus que tem o poder de criação, que me criou único, único. Deus não botou a gente numa forma e foi como na máquina, como as fábricas fazem. A Bíblia diz que Ele teceu. Ele teceu o nosso corpo. E é como se Ele, quando estava criando a gente, cada um de nós, Ele estivesse amorosamente pensando: meu filho, estou te formando porque tu é meu, estou te formando para que você viva para o louvor da minha glória. Eu estou te formando porque você já foi consagrado a mim desde a criação. Tu é meu. Quando a gente olha para isso, a gente percebe a grandiosidade da graça de Deus. Porque um Deus que é santo sabe tudo que está dentro do nosso coração. Nós podemos fingir para os outros, mas para Deus não. Ele nos aceita como somos. Nós não precisamos fugir. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. Conhecer a Deus é uma questão de graça. É um relacionamento cuja iniciativa é completamente de Deus, pelo fato dele estar acima de nós e de termos perdido totalmente qualquer direito ao seu favor por causa dos nossos pecados. Nós não fazemos amizade com Deus. Ele é que se torna nosso amigo, levando-nos a conhecê-lo e tornando o seu amor conhecido por nós. Cantamos aqui, não é, Felipe? Ele se fez o nosso amigo. Gálatas 4:9 vai dizer: mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis escravizar-vos? Implica, quando entendemos essa graça, em mudança de vida. Fomos libertos, livres, acolhidos pela graça de Deus. Não dá para viver escravizado de novo. Conhecer conduzido a respeito de Deus é uma palavra da graça soberana, mostrando que Deus tomou a iniciativa de amar, escolher, redimir, chamar e preservar. Que Deus está perfeitamente consciente a nosso respeito, conhecendo-nos pelo avesso. Diferente do nosso conhecimento incipiente de Deus, 1 Coríntios 13:2 vai dizer: porque agora vemos como que em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Mas o sentido principal nós podemos encontrar nas passagens de Êxodo 33, 17. Porque achaste graças aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que eu saísse da madre, te consagrei. Antes que saísse da magra, da madre, te consagrei. A graça do Senhor nos alcançou. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E dou a minha vida pelas ovelhas. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Jamais perecerão. João 10, 14, versículo 15, 17, perdão, 27 e 28. Aqui o conhecimento que Deus tem sobre os que, não, sobre os que são seus está associado ao seu propósito da graça salvadora. É um conhecimento que implica em afeição pessoal, ação redentora, fidelidade à aliança e proteção providencial para com aqueles que são conhecidos de Deus. Em outras palavras, isto implica em salvação, agora e para sempre. Fomos aceitos por Deus. Fomos restaurados por Ele. Esse Deus que te formou, que te conhece, que te ama, te alcançou e quer ser seu amigo. Davi entendeu que o mais importante não é o fato de que eu conheço a Deus, mas uma ideia muito mais ampla, está tudo entendido, o fato de que Ele me conhece, saber que estamos gravados nas palmas de sua mão e nunca estou longe do seu pensamento. Eu o conheço, porque Ele me conheceu primeiro. Ele me conhece como amigo, alguém que muito me ama, e seus olhos ou sua atenção jamais se afastam de mim, e por nenhum momento seu cuidado faltará. Não importa em que situação você esteja, como você está vivendo, o Senhor é teu amigo, e Ele está presente, e nunca faltará o seu cuidado. Há um conforto indescritível que nos anima a saber que Deus está constantemente atento a mim com amor e me vigiando para o meu próprio benefício. Há um alívio tremendo em saber que seu amor é profundamente realista, baseado em todos os pontos no conhecimento prévio do que há de pior sobre mim, de modo que nada pode agora desapontá-lo a meu respeito, nem extinguir sua determinação em me abençoar. Amados, isso é muito grandioso, muito grandioso. Nada pode desapontá-lo. Nada do que você faça desaponta Deus. Ele te amou. Ele te cercou com cordas de amor. Há um conforto indescritível que nos anima saber que Deus está constantemente atento a mim com amor. John Park vai dizer, é uma grande humilhação em pensar que ele vê tudo o que há de errado em mim, que outros não veem. E isso me alegra. E que ele vê mais corrupção do que eu mesmo vejo em mim. Há, entretanto, igualmente um grande incentivo para adorar e amar a Deus na ideia de que, por alguma razão obscura, ele me quer como seu amigo e quer ser meu amigo, pois deu seu filho para morrer por mim a fim de cumprir esse propósito. Se esse amor não me constranger a buscar essa santidade, perseguir essa santidade, que ela só será completa quando formos plenamente restaurados. Porque Deus é santo. E nós precisamos buscar a santidade. Porque precisamos olhar para Jesus, porque é Ele que nos dá o norte, é Ele que nos ajuda a vencer esse ser que está lá dentro, esse homem que está lá dentro, contaminado pelo pecado. Versículo 7, 12, sua presença é real. Para onde fugirei do seu espírito? Jeremias 23, 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não possa ver? A presença de Deus é consolo na nossa caminhada. O fato de que Deus está presente na sua vida terrena. Gênesis 28, 15 vai dizer, estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. e te farei tomar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. A tua jornada, amados, pode ser desafiadora, mas o Senhor te libertou das garras do pecado para viver em novidade de vida. E você não vai fazer essa jornada sozinho. Ele está com você, te ajudando a vencer. Sua presença proporciona descanso. Êxodo 33, 14 vai dizer: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Salmo 23, versículo 2 diz: ele me faz descansar em verdes pastos. Ele é o Deus da providência. O nosso Deus presente é o Deus que está conosco, que nos consola no momento da escassez, no momento da dor. Ele está conosco. Sua presença me encoraja, nos encoraja para as batalhas da vida. Deuteronômio 21 vai dizer, 20, versículo 1 vai dizer: quando saíres à batalha contra os teus inimigos e vires cavalos, carros e exércitos mais poderosos do que o teu, não os temerá, porque o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. A tua batalha, não importa quão grande ela seja, talvez os inimigos sejam maiores do que você, mas o Deus dos exércitos está contigo. Jesus, em Mateus 14, 27, também vai dizer: Jesus, porém, imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Quando aqueles discípulos se assustaram ao verem Jesus andando sobre as águas, pensaram que era um fantasma. A nossa tendência, no momento da dificuldade, no momento do medo, do espanto, é não identificar a presença do Senhor Jesus na nossa tempestade. Mas Ele está presente. Existe um aspecto nas nossas lutas que nós não podemos esquecer. Gratidão. Perceber a mão de Deus no meio do caos. Muitas vezes nós estamos tão focados na solução das nossas tempestades, que nós deixamos de ser grato a Deus quando nós percebemos o agir de Deus através de situações que mostram a presença dEle. É um acolhimento de alguém, é um milagre que acontece, de repente alguma coisa surge. Precisamos ser gratos. Semana passada a gente falou sobre isso, sobre quando os nossos medos se tornam realidades. Nós precisamos identificar a presença do Senhor nas mínimas coisas, nas mínimas coisas. Às vezes, porque estamos passando por luta, não reconhecemos que aquela pessoa que Deus mandou naquele momento para dar uma simples palavra para a gente é sinais da presença de Deus. São sinais da presença de Deus. Sua presença permanece até o fim. Mateus 28, 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Salmo 48, 14, pois este Deus é o nosso Deus para todo sempre, Ele será nosso guia até a morte. Amém? Ele é a luz do mundo. Nenhum pecado oculto passa desapercebido de Deus. Salmo 90, versículo 8, diz: diante de ti puseste as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. João 3, 20, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. A luz resplandece nas trevas. Cristo, a fonte de vida, a luz que ilumina as nossas trevas. Jesus ilumina as partes mais obscuras do nosso ser. É Ele que ilumina a nossa vida. Fomos feitos, estou terminando, feitos à imagem e semelhança de Deus, não somos obras do acaso. Somos frutos da vontade soberana de Deus. A Bíblia retrata a humanidade como portadora da imagem de Deus, eu já falei ainda agora, distinta de todo o restante da ordem criada. Os principais termos hebraicos relacionados aos seres humanos como portadores da imagem de Deus são tselem, imagem e semelhança, molde, demute. Quando falamos da vida humana, estamos tratando de uma semelhança com Deus sem igual na criação. A expressão hebraica é de difícil interpretação. Pode ou significar que os dias de minha vida foram planejados de antemão pelos meus membros embriônicos foram planejados e sabidos da mesma forma antes de muitas etapas do seu desenvolvimento. O texto ressalta, principalmente, nossa formação pré-natal por parte de Deus, uma lembrança poderosa do valor que atribui a nós, mesmo como embriões, e do fato de que planejou nosso fim desde o começo. Por isso somos contra o aborto, por isso defendemos a vida, por isso entendemos que a vida é dom de Deus e só Ele tem poder para tirar. Deus te viu ainda embrião e te amou. Nenhum dos aspectos de nossa forma em desenvolvimento escapou da atenção dEle, do cuidado e do controle do Criador. Defendemos a vida. Quando lemos os versículos seguintes, podemos perceber as Escrituras diferentemente dos modelos de desenvolvimento da vida. Não espera para constatar a imagem de Deus só na pessoa racional e autoconsciente que já nasceu. Na verdade, a pessoa já é portadora, independente do nascimento ou boas obras. Sempre que houver vida, o salmista retrata a humanidade como distinta de todo o restante da criação por causa da imagem e semelhança de Deus. Salmo 8, versículo 5, vai dizer: um pouco abaixo de Deus fomos criados. Hebreus 2, 7, um pouco menor do que os seres celestiais. Em toda a ordem criada, a humanidade é a única e foi estabelecida acima das demais criaturas da terra, por ordem e autoridade divina. Na formação do nosso corpo, Deus manifesta a sua onipotência. Da perspectiva das Escrituras, o modo da criação é repetido na formação de todo homem. A terra foi o ventre materno de Adão. E o ventre materno do qual nasce o filho de Adão é a terra da qual ele mesmo foi formado. As palavras de Jó 33:6 para Eliú. As palavras de Eliú para Jó, lá em Jó 33:6 diz: para Deus você e eu somos iguais. Eu também fui formado do barro. É impressionante essa relação da terra. E o salmista retrata o ventre materno como essa profundeza da terra. A expressão hebraica de difícil interpretação pode significar que os dias da minha vida foram planejados de antemão, antes que os meus membros embriônicos fossem planejados e sabidos da mesma forma, antes de muitas etapas do seu desenvolvimento. Existe uma outra que defende que nossos dias, e que também está certa, foram todos contados e registrados no livro de Deus, antes da existência de qualquer um deles. A ideia é que, de que Deus, que nos formou minuciosamente, também planejou o nosso fim, nossos dias até o fim, desde o começo até o final. O texto vai nos mostrar que ressalta principalmente nossa formação pré-natal por parte de Deus, mas uma lembrança poderosa do valor que atribui a nós, mesmo como embriões, eu já falei aqui, mas Deus viu esse embrião. Deus conhece você lá no profundo e no escondido, Ele sabe quem você é. Por isso, não cabe apelidos, talvez você tenha dificuldade de se aceitar, tenha marcas profundas, Mas o mais importante disso tudo é o que Deus pensou para você. Ele te criou para o louvor da sua glória. Ele te amou. Ele quer ser seu amigo. Não importa o que as pessoas pensem de você. O importante é o que Deus pensa. Você é dele. E é para o louvor da glória dele. O salmista, em determinado momento, ele vai mudar toda a forma do falar dele. Ele sai totalmente desse contexto e ele lá no versículo 19, ele diz assim: tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. O salmista, depois que ele teve esse insight, dessa comunhão com esse Deus criador, com esse Deus que tem poder de criação, com esse Deus que, apesar de conhecê-lo as suas mazelas, de estar presente em todos os lugares que ele pode estar, esse homem começa a olhar à sua volta numa terra hostil, cheia de idólatras, homens ímpios que não queriam saber de Deus. E ele se revolta. São inimigos de Deus e são inimigos dele. Quantas vezes alguns de nós desejamos que Deus acabasse com o mal, acabasse com o homem mau, com aquele que faz a maldade. Mas se Deus fizer isso, ele acaba com a humanidade, porque todos nós somos maus. Todos nós, como nós vimos aqui em todo o Salmo 139, Deus sabe o que está no nosso coração. Ele sabe do que somos capazes de fazer. Por isso, o salmista cai em si. E ele reconhece, ele volta lá no início. Sonda, meu Deus, lá no finalzinho, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amados, todos nós merecíamos a morte, mas o Senhor nos resgatou, Ele nos deu vida eterna. E o desejo do Senhor é alcançar a sua criação, alcançar esse ser criado à sua imagem e semelhança de Deus. Deus pensou em cada ser humano, quando estava sendo formado, que esse ser humano vivesse para a sua glória. E o homem só consegue entender isso a partir do momento que ele tem um encontro com a graça do Senhor em Jesus Cristo. Só em Cristo isso fica claro para a gente. Que esse Deus desceu de sua glória, habitou entre nós e se tornou nosso amigo. Nos fez filho de Deus. Nos mostrou que Deus é o nosso Pai. E que o nosso coração é enganoso. E que se nós não olharmos para Jesus, nós vamos cair. Estamos sujeitos às maiores atrocidades. Viver para a glória de Deus é buscar diariamente essa santidade, que nós só alcançaremos perfeitamente quando tivermos nosso corpo transformado na eternidade. Enquanto estivermos aqui, o nosso ícone é Jesus. É Ele que nos guia. É Ele que nos aponta, é Ele que nos mostra como fazer. É Ele. Não podemos deixar de pregar o Evangelho da Graça. Às vezes a gente está pregando apenas o Evangelho da Lei. Mas a palavra, a lei, ela mostra o quanto pecador eu sou. O quanto eu merecia ser morto, exterminado, porque o bem que eu quero fazer não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Essa graça nos alcançou. Jesus é o nosso guia. Ele quer nos conduzir. Vivamos pregando o evangelho do amor, da graça de Jesus, que nos acolhe, que nos perdoa. Onde há arrependimento, há perdão. Ao caminhar novamente, Mas isso não significa que temos que baratear essa graça e vivermos de qualquer maneira. Não. Esse amor me constrange de tal maneira que o meu desejo é melhorar dia a dia para a glória desse Deus que me amou primeiro. Amém? E eu quero desafiar você. Todas as vezes que a gente, com a nossa compreensão humana, tentar colocar Deus numa caixinha, querendo explicar quem é esse Deus, pense nesses atributos não comunicáveis de Deus, porque só Ele tem. A sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. E você está diante de um Deus que é santo, que mesmo você sendo pecador, te amou, te escolheu, te acolheu, te salvou e tem a vida eterna para você. Que a gente pregue esse evangelho nessa perspectiva de que qualquer ser humano é passivo dessa graça. Qualquer ser humano pode alcançar essa graça. Por isso nós precisamos pregar essa graça, para que o homem seja, para que o ser humano, criado à imagem de Deus, seja transformado, porque isso é uma obra do Espírito. Seja convencido de que Deus tem muito mais para ele, que ele pode abandonar essa escravidão do pecado e viver como uma criatura criada à imagem e semelhança de Deus, restaurada para a glória do Senhor. Amém? Eu quero te pedir para você ficar de pé. E nós vamos fazer uma oração. Eu não vou pedir a você para vir aqui na frente. A gente às vezes faz o apelo e a gente às vezes pensa que o fato da pessoa vir aqui, ela está dando sinais de que ela aceitou Jesus. Mas eu quero dizer para você que você não aceita Jesus. É Jesus que te aceitou. Ele te aceitou. Então, baseado nisso, se você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, não entendeu ainda o objetivo da tua criação, do porquê você foi criado por Deus, porquê você veio à existência, você é livre para nos procurar depois, para conversar, se quiser caminhar mais conosco, a gente está aí para te ajudar nessa caminhada. Se você não entendeu, peça a esse Deus que é onipresente, onisciente, onipotente e santo, para trabalhar no teu interior e te revelar aquilo que você ainda não conseguiu compreender. Se você foi confrontado pelo teu pecado, esse pecado oculto que o homem não vê, mas o Deus que te ama vê. E sabe que você continua vivendo como escravo, como um velho homem do passado, como um homem que não foi alcançado pela graça de Deus, uma mulher que não foi alcançada pela graça de Deus. Se você entendeu que essa palavra foi para você, faça uma oração de confissão ao Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo porque barateei essa graça. Eu fui negligente com o teu amor, mas eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero continuar a minha caminhada olhando para o Senhor. Me ajuda. Como salmista, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Enquanto eu estiver neste mundo, Senhor, me ajude a vencer as batalhas diárias para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos dizer para o Senhor que a tua grandeza é infinita. Assim como o salmista, Pai, é grandioso demais para a gente compreender os teus pensamentos a nosso respeito. Essa compreensão que temos é muito limitada para entender a tua grandeza, Pai. Assim como o salmista, Senhor, teve essa percepção através do que ele escreveu como testemunho, Pai. Que essa percepção seja diária na nossa vida. que todas as vezes, Pai, que fomos tentados a voltar para a velha natureza, Pai, deixar a carne tomar conta, nós possamos nos lembrar que esse Deus presente, que esse Deus onisciente, que esse Deus todo-poderoso está conosco, nos ajudando a vencer. Abençoa, Senhor Deus, cada pessoa que aqui está. Acolhe-os, Senhor, que eles se sintam abraçados pelo Senhor, restaurados e fortalecidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.